ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Este programa faz parte da cultura online, da programação da Cultura Online Brasil, e é um programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana, seja nas mídias convencionais como também na internet, no Brasil e no mundo. Sempre artigo temas pontuais, né? E hoje realmente nós vivemos, né, uma confusão muito grande, né? Tanto a mídia corporativa, né, por um lado, estabelece critérios, né, e a social também as reproduz, né, e também coloca, né, outros posicionamentos quanto à atual situação do país. Esse programa está no ar todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, e antes de iniciar eu gostaria de agradecer então a todos pela audiência. E hoje iremos falar então sobre o pensamento em série. Vocês devem estar perguntando, o que é isso de pensamento em série? Bem, gente, pensamento em série é toda aquela informação capaz de provocar uma mudança de opinião, promovendo num grupo e depois na sociedade uma opinião nova com consequências e até potencial, né, de tornar uma realidade distorcida verdade. Então é determinante para a alienação individual, até que essa alcance, né, então aí, um número maior de pessoas. Esse pensamento em série, como ideia, ele deixa a impressão sutil na pessoa de que a ideia nova é fruto do seu pensamento, ou teve até a sua contribuição. Subliminarmente, como uma imagem, pegando carona dos pensamentos ou de uma conversa paralela, né, que a pessoa não lembra ter escutado, essa ideia ela submerge silenciosa no inconsciente e depois emerge sintomática. Então o pensamento em série, ele funciona da seguinte forma. A pessoa, ela observa uma sugestão e tem a impressão de que a concepção da ideia, a composição das ideias preliminares e sua conclusão são suas. Ou seja, a pessoa ela pensa ser proprietária da ideia à qual atribuiu e atribui então a sua autoria. E essa pessoa ela tem a convicção de que todo o processo preemptivo da ideia lhe pertence. E diz então que foi sugestionada. Então a sensação de contentamento e, por consequência, a reação inconsciente de defesa da ideia são os sintomas automáticos de alguém cujos hábitos foram moldados, né, e tem essa ideia a nortear a sua vida. Então, esse comportamento ele acaba denunciando a característica inconfundível da pessoa militante, aquela fabricada para trabalhar em prol da ideia. Mas para nós falarmos sobre esse tema, nós temos que abordar também a engenharia social. Engenharia social cujo produto somos cada um de nós. Esse pensamento ele concede ao indivíduo militante a função de formador e propagador de opiniões. Opiniões essas desenvolvidas a partir da ideia primária implantada. Então isso acontece porque a pessoa ela compreende o novo pensamento como uma oportunidade de expressar algo de si. Ela oferece muito valor por acreditar se tratar de um produto exclusivo de sua mente, como um Sócrates a deduzir de reflexões e interpretações, né, propriamente suas, dos acontecimentos que acabam rodeando a pessoa. Mas então vocês podem se perguntar, onde é que é originado esse pensamento? Então, pensamentos em série, eles são difundidos na televisão, no cinema, em revistas, em jornais, em outdoors, na internet, em hologramas, em tudo onde for possível veicular informação, mas principalmente entre as pessoas com a difusão oral. Então a difusão oral ela ocorre quando? Ela ocorre quando informações ouvidas e vistas elas são reproduzidas sem nenhuma reflexão. E de imediato, e após manter essa mente haver absorvido a ideia primária precedente à opinião sustentadora do pensamento em série. Então, naturalmente, caros ouvintes, jovens e crianças, eles são hábeis difusores. E são hábeis difusores por quê? Pela facilidade de assimilação, necessidade de comunicar também e de espalhar novidades, que é própria da juventude. Então, sendo assim, se apropriam de qualquer assunto, né, para compartilhar com os amigos. Então, a necessidade de comunicar é, então, o gatilho, que eu diria, do pensamento em série, o seu estímulo e também agente de propaganda. E as redes sociais são um bom exemplo de meios divulgadores. Então, estimulada pela lembrança primária da informação induzida pelo poderoso apelo da exposição do pensamento em série, a pessoa comunica. Então, ao perceber a aceitação das pessoas, pois realmente as necessidades elas se reafirmam quando se preenchem num ponto de encontro onde se assemelham, ao perceber então a aceitação das pessoas, uma crescente dependência de manifestar as emoções e os pensamentos, acaba aumentando, né, a necessidade de exposição pessoal ao nível de um êxtase. Então, esquema de propagação viral do pensamento em série. É algo que se propaga, o que é isso? É algo que se propaga rápido na internet, né, e também é chamado de viral, né? Então, caros ouvintes, em forma de realização, o pensamento em série, ele traz consigo a necessidade de expressar e toda vez que comunica gera na pessoa, num contexto social, aquela sensação recompensadora, né, de não mais se sentir desajustada ou até se sentir antiquada. E nesse processo, aquelas pessoas de baixa autoestima são as mais dedicadas ao processo de difusão, né, os narcisos, os mais inflexíveis, quando refutados. Então, um procedente perigoso para a alimentação em massa, não é verdade? Então, de forma vibrante, quer dizer, a pessoa mais simples, ela pode ser capaz de encher os olhos e corações ao seu redor. Ela causa fúria e emoção com uma atitude propagadora convincente e outros medianamente cultos até podem conquistar com argumentos bem colocados até as pessoas mais frias. Então seria esse o objetivo, escalar para uma única mente. Então todos agindo conforme o pensamento em série, num mundo semelhante a um propagador de informações em grande escala. Então somente um frenesim de bilhões de pessoas, competindo ao mesmo tempo por oportunidades raríssimas e essenciais, isso num cenário de escassez, pode-nos explicar então o que aconteceria num mundo no qual, em minutos, as pessoas resultassem com a sensação, né, de tamanha vulnerabilidade, ou seja, há de preencher a lacuna, preciso disso, né? Então, analisando assim, você é convidado a imaginar onde as pessoas chegariam e do que é que seriam capazes, né, para defender uma ideologia dessa mente. Então, os propagadores, eles são ferramentas e dos idealizadores da engenharia social, que é o negócio de curtir, compartilhar, seguir, também são ferramentas de propagação de ideias. Então, da necessidade de ter de compartilhar, da necessidade de seguir, da necessidade de comentar, a pessoa acaba avançando para um caminho sem volta. Porque num rumo para onde todo o comportamento dela, a partir daí, será como se tivesse nascido de novo, tivesse nascido agora. Então, uma última vez, a pessoa faz o julgamento moral ético, que fazia antes de qualquer atitude tomada, né? Se é essa a minha contribuição para o pensamento coletivo, Então isso não é ilegal. Então se eu coopero com o que todos acreditam, assim eu também acredito e isso é o certo. Essa é a convicção das pessoas. Então eu volto à pergunta. Você é realmente quem pensa ser ou pensa através dos outros? Então é isso aqui, caro ouvinte, um convite sério para a reflexão. Porque a informação, ela se exponencializa, mas o tempo tem o seu limite. Assim como também a capacidade de assimilar e distinguir se a ideia que uma sociedade legitimou e a norma que rege o cotidiano em algum momento, elas podem ser testadas individualmente sobre um critério puro. Senão, é possível até que nunca se possa dizer com certeza: eu faço o que eu quero, porque quero e segundo a minha vontade. Então é importante também nós aqui falarmos um pouco dessa tal interação e da conspiração, tal teoria da conspiração, que hoje é muito pontual, né, entre a nossa sociedade, que se pode, né, realmente conferir diuturnamente, seja no ônibus, seja na hora do almoço com os colegas, né? A pessoa só acredita se sair na Rede Globo. Caro ouvinte, faz algum tempo que um grupo específico de subversivos, me incluo também nessa tropa, ele vem alertando as pessoas sobre a conspiração existente em torno do mundo, ou melhor, os planos conspiratórios que a elite globalista elabora todos os anos através do encontro anual do Clube dos Bilderberg e que implementa por meio da sua agenda global, né, etapas para o processamento de dominação do mundo por meio de um governo mundial, né, a escravizar a humanidade através de uma ditadura fascista. No entanto, caro ouvinte, a maioria das pessoas tende a ficar na Matrix. O que é a Matrix? É aquele mundo, contexto fictício, criado pelos senhores do mundo. E essa maioria das pessoas, ela tende a ficar na Matrix, não dando a devida importância, né, para informações relevantes ao seu redor. Ou seja, ela não põe a sua atenção fora da Matrix e acabam ignorando qualquer facto, né, que foge da sua compreensão e preferem então dar crédito a veículos de comunicação tendenciosos e controlados pela elite globalista, né, que servem aos seus propósitos escusos, que nada mais do que desinformar as massas e condicioná-las a aceitarem apenas as informações que elas determinarem em suas programações, e ridiculizar até quem acredita e quem trabalha arduamente para alertar as pessoas como a tropa dos subversivos. Ou seja, o que é mentira passa a ser verdade e o que é verdadeiro nunca é noticiado. Isso, por obstante, para ser mentiroso e, por conseguinte, com essas mentiras disseminadas, conduzem as massas para um abismo que ninguém sabe qual será o final. E assim acontece com as teorias da conspiração. As pessoas, elas recusam certas verdades porque para elas são assuntos sem pé, sem cabeça. Elas foram condicionadas a não aceitarem essas questões como verdades absolutas e recusar como fonte de credibilidade as mídias alternativas, como a internet, sites e blogs que discorrem essas informações. Elas acabam só acreditando que há um grupo de conspiradores tentando dominar o mundo à força, se a notícia sair num grande veículo de comunicação, como, por exemplo, a Rede Globo Televisão. Infelizmente, é a pura verdade. Um exemplo mais recente sobre isso é as declarações polémicas que a gente ouviu do Ricardo Teixeira. Isso porquê? Porque eu estou entrando no mundo que até há bem pouco tempo era o mundo Globo, né, do esporte. O Ricardo Teixeira, que era um dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, que mediante as acusações graves de corrupção pela imprensa internacional e principalmente pela Rede Record, entre outros, disse em nota que só acreditaria nas acusações se as mesmas forem veiculadas pela Rede Globo de Televisão. Bem, nós que sabemos o monopólio, né, que até há bem pouco tempo ainda continua tendo a Rede de Televisão dentro do esporte nacional, né, se não será difícil então nós entendermos porque o Sr. Ricardo Teixeira só acreditaria nas denúncias se elas partissem da Rede Globo, não é? Então, portanto, amigos, não sejamos escravos, né, deste sistema iluminati, né, cujo objetivo é condicionar cada um de nós aos poucos para aceitar a nova ordem mundial como solução para os problemas da humanidade e solução instantânea para as crises que assolam o mundo. Portanto, amigos, você só irá validar estas informações se você estudar, se você pesquisar e, sobretudo, se aprofundar por si sobre as questões conspiratórias. Eu vos dou uma dica. Se você verdadeiramente deseja sair da Matrix, é preciso que olhe o mundo por cima dos seus ombros. Ou seja, desliga a televisão. Não assista a TV nesse processo. Aliás, se possível, abandone de vez a televisão. E aí você vai descobrir que o mundo que você vive não passa de um conto de fadas. Um conto de fadas criado para que você não saia da Matrix e fique por muito tempo escravo deste sistema maligno. Não é à toa que 70% hoje dos cidadãos ativos no trabalho no nosso país está pendurado no SPC. E é um exemplo dessa tal Matrix, então, essa tal crise política, institucional e económica vivida pelo Brasil e hoje severamente pelos brasileiros. O aprofundamento, caro ouvinte, da crise política brasileira tem deixado cientistas sociais e observadores internacionais perplexos ao atuar na contramão da propalada versão institucionalizada, institucionalista e liberal que predominou durante a nova república, segundo a qual a democracia brasileira estaria consolidada. Uma verdade é que o golpe de 2016, dirigido contra as políticas públicas que ampliaram as demandas dos movimentos sociais e dos trabalhadores e a sua representação política e social, é apenas um primeiro passo de um projeto que visa uma profunda reestruturação do Estado brasileiro, mas que o lança em uma crise orgânica de dominação pelo tipo de destruição criadora que supõe. E essa tal distribuição criadora, caro ouvinte, ela é profundamente regressiva, né? Afastando-se parcialmente do modelo schumpeteriano, por ser muito mais destrutiva que criadora, e de ter a sua liderança no capital financeiro fictício e também no capital estrangeiro. Ela implica em uma forte elevação das taxas de superexploração da classe trabalhadora, na reorientação do dinamismo do mercado interno para as camadas médias altas e estratos superiores, na desnacionalização, na desarticulação e na destruição de parte das cadeias produtivas industriais, bem como no seu relacionamento parcial com o mercado externo. Então, caro ouvinte, a realização deste projeto exige uma forte centralização e destruição de capital e estabelece fortes conflitos interburgueses, né? O que acaba abrindo espaço para a recomposição social e política da unidade dos trabalhadores e que sinaliza para uma trajetória acelerada rumo ao caos sistémico inaugurada pelo golpe de Estado, mas que tende a se desenvolver a médio e longo prazo por confrontos sociais intensos, crescentes e de consequências imprevisíveis. Então, para entendermos a crise política vigente, nós achamos por bem enumerar algumas teses sobre a atual conjuntura brasileira, desde o caráter do golpe de Estado de 2016 até aos seus desdobramentos mais recentes. Porque o golpe de Estado de 2016, ele foi preventivo e dirigido contra a crescente capacidade de organização dos trabalhadores e sobre o protagonismo dos movimentos sociais. E este protagonismo se expressou em várias dimensões, na forte elevação da atividade sindical, que em 2013 atingiu um recorde em números de greves, sendo apenas superado em números de horas paradas pelos anos de 1989 e 1990, nas explosões sociais de junho de 2013, impulsionadas pela classe trabalhadora jovem, da renda baixa ou média, que reivindicava a ampliação de direitos sociais, como o transporte público gratuito e a garantia de direitos constitucionais, como o acesso público à saúde e educação de qualidade. E também nas políticas sociais, né, que elevaram a participação da população de baixa renda nos rendimentos do trabalho, principalmente através da elevação do salário mínimo, mas também por programas de renda mínima e cotas sociais de acesso à educação superior. Então, na base do fortalecimento do poder popular, esteve a forte redução da taxa de desemprego provocada pelo mais longo período de crescimento económico desde a década de 80, que ocorreu entre os anos 2004 e 2013, impulsionado pelo boom das commodities e que se articulou com as políticas de expansão da demanda interna e também de aumento da formação de capital fixo. Então, o golpe de Estado de 2016, ele apresenta economia política radicalmente distinta do golpe de 1964. Porque, embora o golpe de 64 ele foi modernizador e industrialista, ainda que fortemente baseado no endividamento externo, o de 2016 ele é fortemente desindustrializador, centrado no protagonismo do capital financeiro fictício e do capital estrangeiro, capitais que limitam o desenvolvimento das cadeias produtivas a nichos agroindustriais fortemente voltados à exportação e aos segmentos direcionados ao maior poder aquisitivo do mercado interno, cada vez mais pressionados pela competição internacional. Então, a princípio, e a principal razão para isto, é a necessidade estrutural, né, de alto nível de desemprego para que se possa manter sob elevados níveis de superexploração necessárias ao capitalismo dependente, uma força de trabalho cada vez mais qualificada pelas novas tecnologias e conhecimentos ligados à revolução tecnocientífica. Tão diferentemente, caro ouvinte, do golpe de 64, que contou com uma oposição sindical oriunda principalmente de trabalhadores de segmentos menos dinâmicos do ponto de vista tecnológico, abrindo espaço para a modernização industrial e também para a criação de uma nova classe que rompesse com a herança trabalhista, os movimentos sociais e de trabalhadores que se colocam contra a economia política do golpe de 2016 estão fortemente vinculados aos segmentos intensivos em conhecimento e tecnologia, o que dá a esta, então, uma forte tendência regressiva. Procedeu ao golpe de 2016 a forte adesão das principais entidades patronais brasileiras, a Fiesp, a Firjan, o CNI, a Bimac, o Febraban, a Sociedade Rural Brasileira, e também o seu principal braço midiático de organização ideológica, que é a Rede Globo, né? Tudo isso para a implementação de um programa de austeridade fiscal e monetária, num contexto de queda dos preços das commodities e do investimento privado, né? O que obrigatoriamente levará à forte depressão económica, com uma drástica queda da arrecadação fiscal e exponencialização dos pagamentos de juros, implicando em uma forte crise financeira do Estado, que já começa a mostrar a sua cara. Então, a adoção deste programa pelo governo Dilma, após as eleições de 2014, derrubou drasticamente a sua popularidade e abriu espaço para o golpe de Estado que permitiu ao grande capital colocar em marcha um plano radical de reestruturação do Estado brasileiro, né, tornando então aí as políticas recessivas um instrumento estrutural e não conjuntural e cíclico, como queria o governo Dilma. Então a queda do governo Dilma possibilitou avançar em temas da agenda de reforma neoliberais, que encontrariam resistência nos governos petistas, como o congelamento dos gastos públicos primários por 20 anos, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a reforma da Previdência, o fim das políticas industriais do BNDES e a retomada de privatização de empresas ou a eliminação do monopólio da Petrobras e da política de conteúdo nacional para investimentos no pré-sal. Então, caro ouvinte, por meio das políticas de elevação, da superexploração do trabalho e também da atração de capital estrangeiro, se procurava compensar a restrição de gastos públicos primários e retomar o dinamismo econômico, né, associando o aumento das taxas de exploração, da lucratividade e do investimento. E o golpe de 2016, ele se baseou numa importante coalizão que articulou as frações estrangeiras, financeiras, industrial, agrária e midiática do grande capital, a sua representação política majoritária no Parlamento, né, e também na tecnoburocracia do Poder Judiciário, além de um movimento de massas com fortes conotações fascistas, né, representado principalmente pelas classes camadas média e superiores da pequena burguesia. Todavia, caro ouvinte, esta coalizão ela acaba apresentando importantes contradições, porque se de um lado o que garantiu a unidade das diversas frações do capital, do grande capital, eu quero dizer, foi a sua oposição ao aumento do poder material e simbólico dos trabalhadores, que acabou elevando os custos da intermediação política, né, e estabeleceu uma forte monopolização da representação e também das estruturas partidárias. Tudo isso em razão da necessidade de elevar gastos eleitorais para conter o fortalecimento das esquerdas. De outro lado, a necessidade também de implementar um programa recessivo, um programa de destruir as articulações do embrionário capitalismo do Estado petista, né, com frações do empresariado industrial, e de atingir também os anéis burocráticos que levaram os custos da gestão do Estado para o grande capital, né, colocando os diversos segmentos que articulam o golpe, então, num confronto. Então, a destruição do bloco histórico de centro-esquerda acabou exigindo e atingindo, né, as suas articulações com as cadeias produtivas, cadeias essas vinculadas aos segmentos de petróleo e gás, também à tecnologia nuclear, à construção civil, à área de carne, processamento de alimentos, papel e celulose, objetos seja da política de conteúdo nacional, né, ou de campeões nacionais dos governos petistas. Por isso, além da política recessiva, que reduziu drasticamente as taxas de investimento no país, do desmonte da política de financiamento associado pelo BNDES em favor da subordinação à taxa Selic e à dívida pública, acabou direcionando seletivamente a atuação moralizadora, né, e de combate à corrupção do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder Judiciário para essas redes e articulações buscaram então criminalizar a política industrial do embrionário capitalismo do Estado petista, né, que, se bem moderou, nunca chegou a predominar sobre a política de financeirização, né, que é o eixo central de todos os governos. E assim, as operações policiais, investigações e sentenças judiciais, mediadas pelo uso abusivo da prisão preventiva para estabelecer delação premiada com vistas a alcançar alvos políticos, foram aplicadas principalmente contra estes segmentos. E para quê? Para atingir a Petrobras, a Eletronuclear, o BNDES, a Odebrecht, a Andrade Rotiers e agora por último também a JBS e os fundos de pensão, de empresas públicas, como que é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e dos Correios. Todavia, caro ouvinte, a amplitude da vinculação no espectro político das organizações empresariais privadas que foram atingidas, muitas delas até parte da coalizão golpista, cujas frações competem pelo controle do Estado, acaba tornando esta tentativa de criminalização seletiva e de eliminação da competição interburguesa de alto risco e explosiva, e porque isso é suscetível a contra-ataques. E assim, em relação à Operação Greenfield, à Operação Carne Seca, carne fraca, e às diversas ações da Polícia Federal, é que realmente eu prefiro a carne seca à carne fraca. Mas, como eu estava falando, então essa é a Operação Greenfield, a Operação Carne Fraca e as diversas ações da Polícia Federal e também do Ministério Público, que acabaram derrubando em 46% o valor das empresas entre janeiro e maio de 2016, os irmãos Wesley e Wesley Batista, para que o rombo não fosse maior, acabaram fechando um acordo de lação premiada, atingindo centralmente o Presidente da República, o Michel Temer, e o Presidente do PSDB, o Aécio Neves, com gravação de conversas que constituem provas contundentes da delação que formulam a respeito da participação desses senhores em esquemas de corrupção passiva, esquemas de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Muito embora todos eles, em todas as circunstâncias, eles se declarem inocentes. Então, motivado a destruir a hegemonia do Bloco de Centro-Esquerda e a emergência das esquerdas, bem como a reduzir fortemente o custo das campanhas eleitorais e da intermediação política para fazer valer seus interesses no Estado, o grande capital, ele impulsionou, e respaldou a atuação abusiva da Polícia Federal, do Ministério Público e da magistratura, tudo isso para criminalizar a vida pública brasileira e atingir os seus objetivos políticos. E para isso ele foi central a ofensiva ideológica dos meios de comunicação, buscando então situar a corrupção como o principal problema do Estado brasileiro, o que justificaria o uso de medidas excepcionais para o seu combate. Muito embora sempre se esquecendo da falta da parte deles de não pagamento de impostos. Então esta ofensiva ideológica acabou-se manifestando na pressão para a aprovação da lei, aquela lei de 12.850 de 2013, no mês de agosto, como resposta às jornadas de junho. Então, no respaldo ao uso abusivo da prisão preventiva também, como instrumento de barganha, para impor a colaboração premiada, a delação premiada. Então, também se fixou no vazamento público, na grande imprensa midiática, de intercepções telefónicas judiciais, gravações que violam direitos constitucionais, mas tudo isso para respaldar uma cruzada seletiva que permitisse desmoralizar e desalojar do poder o petismo. E assim, uma vez atingido em grande parte o desmonte e também o risco político do capitalismo do Estado petista, se ampliou o alvo para atingir quem? Mas para atingir de uma forma mais ou menos cirúrgica e estratégica lideranças de partidos políticos da própria base golpista, buscando-se então reduzir os custos das transações políticas para o grande capital ou afetar esquemas patrimonialistas e monopolistas de intermediação. Entretanto, caro ouvinte, o avanço abusivo do poder judiciário sobre as prerrogativas constitucionais, ele só foi possível pelo alto nível de consenso entre o grande capital, o poder midiático, o parlamento e o poder judiciário, o que acabou exigindo à centro-esquerda e à esquerda atingidas como alvos. Então, uma vez que a articulação entre o Ministério Público, a Polícia Federal, a mídia, passou a atingir diretamente segmentos estratégicos do PMDB e do PSDB, como os representados por Michel Temer e Aécio Neves, sinalizou-se ainda a possibilidade de se alvejar outros quadros importantes destes partidos e se abriu uma enorme desorganização da base golpista, que tende a se dividir em dois projetos distintos. E o projeto mais dinâmico é o representado pelos segmentos mais agressivos do grande capital, vinculados ao capital financeiro fictício, ao capital estrangeiro e ao monopólio midiático, né, que se associam a facções expressivas do Ministério Público e da Magistratura, né, buscando o apoio de importantes segmentos da pequena burguesia para que se desorganizem os esquemas patrimonialistas presentes nos partidos políticos e também baixar os custos das campanhas e da intermediação política. Então, este consórcio é um consórcio de poder que apoia a queda do governo Temer e a escolha do novo presidente por eleição indireta, a reforma política desde o Congresso para impor o parlamentarismo, o voto distrital e a permissão de candidaturas avulsas independentes dos partidos políticos para aumentar o nível de competitividade do sistema, onde celebridades midiáticas possam se projetar, restringindo a autonomia do político para aproximar governo e parlamento de instituições sob o comando direto do grande capital. Entretanto, caro ouvinte, este projeto, ele apresenta importantes contradições, como a de que estabelece entre o uso do judiciário pelo grande capital para diminuir os custos da intermediação política e a tendência expansiva do poder judiciário, que respaldado no corporativismo, nas disputas interburguesas e no respaldo mediático para a sua atuação, isso fora dos marcos constitucionais, né, alimentando então aí as pretensões de se restabelecer um capitalismo de Estado, ainda que muito distinto, né, sob o comando tecnoburocrático do aparato jurídico repressivo, supostamente se colocando como legalista. Então, a outra importante contradição, e que é importante que a gente a coloque, é que se estabelece, né, entre a institucionalização de uma economia política recessiva, né, e a base de apoio de massas nas camadas médias da população. O outro objeto, sob ataque, centra-se sobretudo na preservação, com mínimas modificações, das estruturas patrimonialistas, estruturas essas representadas pelos partidos políticos de centro-direita e de direita. Isso aí se depende de uma reforma política, uma reforma baseada no modelo eleitoral de listas fechadas, com prioridade aos deputados e senadores eleitos, e apoio ao estabelecimento de controles sociais à atuação do Poder Judiciário. Então, as confrontações entre os dois projetos, apesar de produzirem crises significativas, como a que afeta o governo Temer, tendem a levar a formas de composição, isso uma vez que o setor mais internacionalizado do capital, ele não pode prescindir do Parlamento e acaba até necessitando colocar limites ao capitalismo de Estado. Bem, é este da tecnoburocracia jurídico-repressiva da centro-esquerda petista, como entre 2013 e 2016, ou dos militares, como nos anos 64 e 85. Então, a magistratura e a procuradoria, elas possuem capacidade extremamente limitada de enfrentar as estruturas corporativas do capitalismo, dependentes, que é o caso brasileiro, né, isso em razão de sua posição estratégica na estrutura de classes, né, o que lhe compromete fortemente a autonomia e a independência. Também, os altos salários diretos e indiretos oferidos por seus membros, que em sua grande maioria recebe salários acima do teto constitucional, o intenso grau de corporativismo, o caráter autocrático de sua atuação e o precário controle democrático a que estão submetidos, tornam-no um segmento propenso a articulações políticas conservadoras e reacionárias, incapaz de julgar um papel independente frente às classes dominantes para sanear as instituições públicas e privadas brasileiras. Então, Corbett, a sua intervenção no sistema político brasileiro, ela tem acabado por aprofundar também assimetrias, né, através da seletividade dos seus alvos, como da falta de critérios legais, de proporcionalidade e de impessoalidade no estabelecimento de sentenças e, sobretudo, no uso causuístico, né, abusivo e normativo de métodos excepcionais de investigação, como, por exemplo, o caso da condução coercitiva e a prisão preventiva. E então, caro ouvinte, entre os alvos preferenciais da Procuradoria e da Magistratura, eu poderia destacar as lideranças políticas de centro-esquerda e de esquerda, as lideranças empresariais vinculadas ao adensamento das cadeias de valor produtivas, né, e as lideranças de movimentos sociais e universidades públicas. Porque enquanto selecionam estes alvos, eles ignoram amplamente a corrupção do Estado nas articulações dos grandes negócios da burguesia brasileira, que são a dívida pública e a especulação cambial, né, regulados por uma política monetária que abre carteiras de investimentos para os bancos, das quais usufruem os responsáveis por esta política pública ao aplicarem os seus recursos através deles. Então, aparentemente, caro ouvinte, a magistratura e a procuradoria envolvidos na Operação Lava Jato tendem a considerar, né, a indução de políticas públicas setoriais criminosas e, sobretudo, suspeitas, enquanto olham com benevolência para a fabricação de capital fictício contra o erário público, que abre oportunidades de lucro sem contrapartida produtiva às diversas frações burguesas, e tudo isso por meio da expansão da dívida pública, sintetizando seus interesses particulares nesta forma abstrata e geral do capital. Então, uma análise sumária e exemplar dos acordos de delação premiada e também das sentenças preferidas pelo judiciário nos indica a sua desproporcionalidade e também a sua falta de amparo legal. Porque enquanto, de um lado, a Procuradoria-Geral da República estabelece acordos de delação premiada, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal com os irmãos Wesley e Wesley Batista, estendendo a eles o perdão judicial, que até acaba violando a Lei 12.850 de 2013, uma vez que são chefes de organização criminosa e não são os primeiros a delatar, e Moura absolve Cláudia Cruz, que na hipótese mais branda teria cometido crime de peculato por não devolver dinheiro reconhecidamente ilícito de suas contas. Também o caso do outro lado, do vice-almirante Otton Pinheiro da Silva, um dos responsáveis pelo êxito do grande programa nuclear brasileiro, é condenado a 42 anos de detenção por supostos desvios de recursos públicos na eletronuclear. Supostos desvios. Então, enquanto a Operação Lava Jato avança principalmente contra este perfil de políticos e lideranças empresariais da cadeia produtiva, a Operação Zelotes, que investiga compras de sentenças no CARP para legalizar a sonegação de tributos de grandes empresas e bancos, caminha a ritmo muito lento, protegendo a RBS, filiada da Globo, uma das acusadas, e Augusto Nardes, né, um dos pivôs desta articulação, relator do TCU das pedaladas do governo Dilma, então uma peça-chave do golpe do Estado. Então nem a magistratura, caro ouvinte, nem o Ministério Público, eles têm a capacidade de estender muito sua atuação autocrática e corporativa contra os segmentos mais amplos da burguesia e da estrutura partidária oligárquica brasileira, seja pela reação através de monopólios midiáticos ou do Parlamento, alvejando as suas grandes vulnerabilidades. Então, a aprovação no Senado da lei que criminalizou abusos de autoridade por agentes públicos acabará por colocar limites mais precisos contra a atual tendência expansiva do poder autocrático do Judiciário e revoga a legislação vigente cuja origem é da ditadura militar de 1964. Então as disputas interburguesas e a desorganização da coalizão de poder golpista, claro, acabam abrindo às esquerdas uma janela de oportunidade de mobilização e de projeção política. Todavia, caro ouvinte, para aproveitar essa janela é preciso ultrapassar muitos obstáculos. E o mais importante é o da mobilização popular, ainda restrita à militância de esquerdas, sem alcançar segmentos mais abrangentes da classe trabalhadora, né? Uma classe que está profundamente decepcionada e desconfiada com os processos eleitorais a partir da adesão do PT à ordem burguesa dependente e neoliberal na qual buscou introduzir modificações pontuais. Então, caro ouvinte, sem enfrentar esta desconfiança popular e reconstruir então a sua unidade, dificilmente, caro ouvinte, as esquerdas elas conseguirão dar à bandeira das diretas já, um peso suficiente, né, para interferir nas decisões do Congresso Nacional ou então do Tribunal Superior Eleitoral. Então a alternativa política mais provável no curto prazo é a de que o impasse ele se resolva ou por uma vitória da fração mais agressiva do grande capital, derrubando então aí o governo Temer, ou pela neutralização, né, desta ofensiva pelas forças patrimonialistas dos partidos de direita e de centro-direita brasileiros, principalmente o PMDB, PSDB e o DEM. Todavia, caro ouvinte, um prolongamento do governo Temer acabará levando a um aumento das disputas interburguesas, né, ampliando a janela de oportunidades para as esquerdas elas se reorganizarem, se relançarem o seu protagonismo através do fortalecimento do movimento de massas que voltou a liderar nas ruas. Aproveitar dessa oportunidade, aproveitar dessa janela. Porque eu não acredito que antes de 2018 nós tenhamos realmente a possibilidade de mudar algo do que está aí. Como hoje já coloquei, né, tirar Temer para colocar quem? Eu não acredito que toda essa disposição de tirar Temer do governo, da Rede Globo e dos setores da direita, né, não tenha uma carta na manga. Eu acho que, conforme também foi alertado por Dilma Rousseff, né, é a segunda parte do golpe. Bem, caro ouvinte, nós iremos falar mais sobre o assunto e sobre também o pensamento único. Eu não sei se no próximo ou na outra semana, mas numa dessas próximas semanas nós adentraremos dentro desse assunto. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Desejo a todos uma ótima noite e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos. Aquele abraço.